coração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem liberado para nós, por tudo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque cada dia mais o Senhor vem derramando do seu amor, da sua vida sobre nós. E nós desejamos cada vez mais, Deus, termos experiências com o Senhor. Por isso, Senhor, nessa noite, dai-nos revelação da tua palavra. Revelação da tua palavra, Senhor, para que nós possamos, Deus, praticar a mesma. Para que nós possamos, Deus, ser canais de Deus na vida de outras pessoas. Porque nós recebemos da tua boa e linda palavra. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 12. Gênesis, capítulo 18, versículo 12. Se tiver alguém sem Bíblia, por favor, sente-se do lado dela. Leia a sua Bíblia junto com ela. Gênesis, capítulo 18, versículo 12. Pastor, por que que você não transmite a palavra no telão? É para você abrir a sua Bíblia. Outro dia, eu perguntei quem é que tinha trazido Bíblia de papel. Ninguém. Não tem problema. A Bíblia de papel não é mais santa do que a no seu celular. A questão é como você lê, interpreta e coloca em prática a Bíblia. Amém, irmãos? Não é mais santa, não. Se alguém falar que é mais santo, não é. A questão toda é o quanto que essa palavra vai trabalhar na sua vida. Por exemplo, na Bíblia diz para você não ser fofoqueiro. Não adianta nada você andar com a Bíblia de papel e achar que aquilo é um talismã, não. Deus quer que você feche a boca e não fale do vizinho. Amém, irmãos? Entenderam? Amém. Os irmãos hoje estão sérios. É a chuva? Eu estou tão alegre. Os irmãos estão... Ah, é. A minha... Não, mas eu já falei igreja maravilhosa. Tem gente que eu falo igreja maravilhosa, irmão. Não sei. Amém. Nossos visitantes, não fiquem aqui. Só tem um monte de doido por Jesus. Aleluia. Tem doidos por Jesus aqui, irmãos? Tem loucos por Jesus aqui, irmãos? Amém. Eu chego lá. Eu não desisto nunca. Gênesis capítulo 18, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Fala, Sara terá um filho. Amém. Então, irmãos, esse ano nós recebemos uma palavra de Deus dizendo que esse é o ano da restituição. E restituição fala de algo que foi perdido, ou de algo que se perdeu. Não exatamente você perdeu, mas de algo que deveria ser uma realidade na sua vida, deveria estar acontecendo na sua vida e não está acontecendo. Os irmãos entenderam? Restituição fala de algo que deveria ser um normal na sua vida, mas porque alguém tirou isso de você, isso não acontece mais. Então, o que você precisa entender? A palavra foi liberada, este é o ano da restituição. Só que se você não abraçar essa palavra, se você não falar essa palavra é para mim, as coisas serão restituídas, vai acontecer, você ficar lá assim, Maria mole, todo molengão, molengona lá, ó vida, ó céus. Você acha que vai acontecer, irmãos? Não vai. Ah, eu quero, mas eu não quero. Ah, hoje eu quero, não, mas hoje eu não quero. Você acha que vai acontecer alguma coisa, irmãos? Isso é fé? Não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a Bíblia diz que Deus agrada daqueles que creem nele. E aqueles que creem nele alcançam os sonhos, alcançam os alvos. Quem é que não alcança os alvos? É quem não crê. Crer significa confiar em. Então, quando eu confio em Deus, eu creio. E aí as coisas acontecem. Eu não estou vendo nada. Eu estou vendo que as coisas não estão mudando. Está tudo ruim. Mas eu creio, eu sei que Ele vai fazer. Porque Ele é poderoso para fazer. Porque não é no meu poder, é no poder de Deus. Então, quando você crê dessa forma, a restituição vem. Talvez não no tempo que você determinou que é para vir. Você sabe, eu não sei se você sabe, tem crente que fala assim, ó, se não vier dentro de 2 meses, eu vou embora. Tem ou não tem, irmãos? Bate pezinho. Isso é fé, irmãos? Vai conquistar alguma coisa? Não. Porque ela mesmo não tem fé. Ela dá prazo para Deus. Sou eu que dou prazo para Deus ou é Deus que dá prazo para mim? É Deus que dá prazo para mim. Tiago diz, para quando nós orarmos, nós deveríamos sempre orar falando assim, se Deus quiser. É bíblico você falar se Deus quiser. Alguém fala assim para você, você vai lá no jantar lá na minha casa? Aí você pode falar assim, vou se Deus quiser. Porque se Ele não quiser, eu não vou. Eu estou determinado aí, mas se Ele não quiser, eu não vou. Se eu tiver um piripaque no meio do caminho, vai dar para eu ir, não? Não. Então é se Ele quiser. Isso é bíblico, porque é tudo relação à vontade dEle. É que o ser humano, normalmente, ele tem uma dificuldade em entender o senhorio de Cristo, o senhorio de Deus, o senhorio do Espírito Santo. Ele determina os prazos, e se aquilo não acontecer, ele... Estou emburrado com Deus. E vive assim. Vive dessa forma. Mas isso é fé? Não. Isso é uma criança mimada. Crianças fazem o que gostam. Adultos fazem o que é preciso. Sempre. Crianças ficam reclamando. Não deu presente. Ou deu presente para um, não ganhou. É criança. Não é adulto. Adulto não. Tem problema com isso. Então, irmãos, nós recebemos uma palavra. E essa palavra é para quê? É para eu e você pegarmos ela e falarmos assim, eu vou conquistar. Aquilo que foi roubado será restituído. Ou aquilo que foi perdido será restituído. Mas o engraçado é que muitas pessoas, elas querem que seja restituído algo, mas elas não querem ir buscar isso. Elas não querem buscar aquilo que foi perdido. Então você perdeu um celular. Você perdeu aquilo que tem valor para você. Você vai atrás. Ah não, perdi uma moeda de 50 centavos. Ah, então deixa. Não vou perder meu tempo por causa disso. Alguns fazem isso, outros não. Depende de cada um. Amém, irmãos? Mas aquilo que tem valor para você, você tem que... Se aquilo tem valor para você, é aquilo que você tem que buscar. Então, nós vamos entrar no jejum. Quantos sabem que nós vamos entrar no jejum? A partir de amanhã. E jejum, o que é jejum? Jejum é oração intensificada. É quando eu tiro algumas coisas da minha vida que vão me fazer perder tempo, que eu gosto. E o que eu vou colocar no lugar? Oração. Leitura da palavra. Leitura do livro. Leitura até de um outro livro, não tem problema. Desde que tenha a ver com o quê? Com a minha transformação. Com o meu alvo. Jesus disse que existem castas que só saem com jejum e oração. Até onde você vai pelo seu sonho? Você percebeu que Jesus chegava na frente de um cego e ele perguntava o quê para o cego? O que queres que eu te faça? Está muito alto o meu retorno. Se alguém puder mexer aí, agradeço. Tive até que virar a caixa. Ele chegava para uma pessoa, um paralítico, ele estava vendo que era um paralítico. E ele perguntava assim: o que queres que eu te faça? Porque, na verdade, Jesus queria ver se aquilo era realmente importante para essa pessoa. É mais ou menos o seguinte: tem alguém que está com uma dificuldade muito grande e você se dispõe a ajudar. Só que a pessoa, ela quer só que você ajude ela, ela não quer ser ajudada. Eu vi uma história uma vez de um pastor. Diz que o irmão chegou para ele assim e falou assim: pastor, eu estou com um problema lá no meu trabalho, estou para ser mandado embora, não sei o quê. O pastor falou assim: então, irmãos, vamos entrar num jejum de 3 dias só na água. Aí falou: não, pastor, entra o senhor aí que eu vou para o fim de semana lá na praia. O pastor topou, vamos entrar. Ou se não, alguém fala assim: não, eu vou orar por você, eu quero marcar, eu estou com um problema, estou com uma enfermidade, ora por mim. Aí você se dispõe, você fala assim: ó, eu vou estar na tua casa 3 dias da semana, às 6 horas da tarde, para orar por você. Ah, não, não precisa não. Se você tem uma necessidade, se você tem algo que realmente importa para você, qual é o preço que você está a fim de pagar? Até onde você vai? O açúcar vai te dominar? A comida vai te dominar? Qual é o preço que você vai pagar por isso? Então, por exemplo, tem alguém que está com problema no casamento, precisa ser restituído, restaurado. O que eu vou fazer? O que a pessoa tem que fazer? Espera aí, eu vou me posicionar nisso. Isso aqui não pode ficar. É uma casta de demônio que está parando a minha vida. Tem que ser restituído o meu casamento. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então eu vou me propor. O que eu preciso fazer? Ah, é o jejum? Ah, é. Ó, eu amo Coca-Cola, então eu vou tirar Coca-Cola. Aí você fala para a pessoa: o que você gosta? Ah, eu gosto de Coca-Cola, gosto de doce, gosto de comer. Falou assim: então você vai parar de comer. Vai comer outras coisas que você não gosta. Vai fazer uma dieta de chuchu, por exemplo. E gelatina. Chuchu e gelatina, pastor, para você. Estou até pensando em fazer uma, você acredita? É que é só água, né? Não, aí eu vou ficar desidratado. Desidratado não, não vai ter proteína, eu vou cair. Mas os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Aí você fala pro irmão: irmão, tira a Coca-Cola. Ah, não, o quê? Ficar sem Coca? Eu não. Quer dizer, a Coca, ela é mais importante que o sonho que Deus deu para ele. Deus falou com Sara aqui, falou: Sara, ó, daqui a 1 ano vocês vai ter um filho. Aí ela começa a duvidar: será que vai ter? Eu ainda vou poder? Deus falou, você vai poder. Seu marido vai ter prazer com você depois dos 100 anos. Aleluia, irmãos, quem gostaria, aleluia, depois dos 100 anos? Aleluia, eu quero até os 120, amém? Aleluia, amém. Os irmãos estão me entendendo? Então você tem que se dispor a isso. Peraí, eu estou com um problema, estou com uma situação. Satanás está dançando na minha frente, eu estou batendo palma para ele. Até quando isso vai continuar? Até quando? Até onde eu estou disposto a ir para isso acabar na minha vida? Para isso romper na minha vida? Ah, é café que eu não fico sem café. Quem não fica sem café? Ficar sem café, vou ficar sem doce, vou ficar sem fruta, eu vou fazer, fala assim, porque eu vou matar minha carne, eu vou ficar mais sensível à voz do Espírito, eu quero romper nisso, isso aqui não vai me parar. São 21 dias, sem Instagram 21 dias, você vai morrer por causa disso. Não. Sem TV 21 dias, tá lá tendo, nos estribuchando lá. Não consegue. Mas espera aí, até onde você vai pelo seu sonho? Até onde? Até onde? Ah, o quê? Orar mais que 20 minutos? Perda de tempo, não, querido. Oração é dependência de Deus. É quanto mais você mostra que você está dependendo dele. O tempo que você passa falando com ele é o tempo que você está falando para ele: eu dependo. Eu estou o tempo todo orando, eu estou lá lavando a louça: obrigado, Senhor, Senhor, me dá as vidas. Senhor, estou lá tomando banho: Senhor, dá as vidas para mim. Senhor, dá as vidas, Senhor, Senhor, me deixa ser usado. quero te falar algo, eu era muito mais evangelista há muito tempo atrás. Isso se perdeu na minha vida. Porque a gente vai crescendo, vai avançando na igreja, aí tem tendo os cargos, e aquela coisa inicial parece que se perdeu, mas vai ser acabado agora, a partir de amanhã. Eu vou fazer jejum, café não vai ter, doce não vai ter, acho que fruta eu vou tirar também, só vai ter comida, meu corpo vai gritar. Mas eu quero de volta aquilo que é meu, que Deus deu para mim. Eu vou ser um auxiliador de Deus. Eu vou me colocar na posição de ajudar Deus. Pastor Wilson falou assim, ó, lê 3 vezes o livro por dia. Ele deu a dica, lê 3 vezes. Eu vou ler 3 vezes o livro. Aquilo vai entrar em mim, o mesmo capítulo. Por quê? É importante? É. É importante para Deus? É. Então é importante para mim também. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Ah. Sabe, nem sempre eu fui pastor, que eu tinha o tempo o dia inteiro. Não que a gente tenha o dia inteiro para orar, mas a gente tem mais tempo que muitos irmãos, isso é verdade. Mas eu já tive aí sentado, trabalhava das 8 às 5, eu tinha o meu trabalho. Sabe o que eu fazia? Na hora do almoço, e eu não era pastor, não era nada. Na hora do intervalo, do almoço, eu almoçava em 20 minutos, meia hora, e outra meia hora, em vez de ficar gastando tempo, eu ia para um canto e ia ficar orando. Eu ia lá no centro de São Paulo, lá no local que eu almoçava ali do lado, tinha uma igreja católica pequenininha. Na hora do almoço não tinha ninguém. Pode atender, fica à vontade. Na hora do almoço não tinha ninguém. Aí o que eu fazia? Ficava lá orando. A única coisa que me incomodava é que tinha uma santa desse tamanho aqui olhando para mim. Eu falei, sai, diabo. Tava lá aquele negócio lá, ficava lá. Mas eu tava lá orando, declarando, não ia ninguém. Nem o padre aparecia lá, ninguém. Mas era um negocinho desse tamanho. O Edson lembra, né, Edson? O Edson orou também lá. Não tinha ninguém. Eu falei, nossa, ninguém pra... Eu ficava lá, eu orando alto lá no meio da igreja. Eu falei, a igreja pode orar, amém, irmãos? Amém, irmão? Não é blasfêmia ficar orando na igreja, amém? Eles são cristãos, nós também. Tava lá na igreja católica. E tava lá declarando, lá orando. A outra meia hora do meu tempo. Porque era o tempo que eu tinha. Mas no tempo que eu tinha, eu orava. Tinha um tempo de 15, 20 minutos antes de sair para o trabalho. Dobrava o meu joelho, orava. No caminho do trabalho eu estava ali ouvindo uma música. E estava ali, tal, meditando, lendo a palavra. E tinha o meu tempo, ou seja, eu colocava prioridade nisso. Então, por exemplo, para mim, nesses 21 dias que me perdeu a questão do evangelismo, tem um livro que eu tenho lá em casa, que é o de um pastor, 21 dias de evangelismo. O que eu vou fazer nesses 21 dias? Ler, para voltar aquilo que eu falo assim, eu vou assistir pessoas evangelizando, em vez de ficar assistindo vídeo de política, de economia. Quantos estão me acompanhando? Porque eu quero isso de volta, eu quero isso de volta, restituição. Mas a questão é até onde você vai por isso. Pelo sonho de Deus, Deus quer te usar. Deus quer que você seja canal de cura. Aí em vez de você ler coisas sobre cura, assistir coisas sobre cura, você fica lá só assistindo besteira lá no TikTok e não sei o que lá, você vai conquistar, irmão? Não. Só fica no Netflix. Só besteirinha no WhatsApp. Figurinha pra cá, figurinha pra lá. Ai, eu quero conquistar o meu sonho, mas não vem, né? Não vai vir. Desculpa. Não vai vir. A restituição precisa de procura. Precisa de busca. Peraí, algo se perdeu. Perdeu em você o quê? Aquela vontade de falar de Deus para outras pessoas. Perdeu em você aquela vontade de servir como você servia em outras igrejas antes. Ou até nessa mesmo. Você não tem mais prazer. Perdeu o prazer. Peraí, isso aí precisa ser restituído. Perdeu o brilho quando você vê uma pessoa aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. Alguém orando por alguém. Perdeu. Peraí, viu? Se perdeu, volta. Senão você está mortinho da Silva e não percebeu ainda. Se a vida cristã para você é vir num prédio de igreja, sentar e assistir um culto, você não sabe o que é vida cristã. Vida cristã é ser igual a Cristo todos os dias. É fazer as mesmas coisas que Cristo fazia todos os dias. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Mateus 7, 7. Mateus capítulo 7, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então presta atenção, começa você pedindo, depois vem para busca, procura, e depois é batendo na porta. É para quem estava dormindo, para o outro que estava dormindo, dando murro na porta, porque eu quero, porque eu desejo, porque eu não aguento mais isso na minha vida. Isso não pode continuar assim. Essa amargura que está no meu coração não vai continuar. Isso aqui precisa morrer na minha vida. Eu fico falando dos outros, eu não aguento mais, isso para mim faz mal. Isso aqui vai morrer nesses 21 dias. Percebe? Deus está querendo levar a gente para um outro nível. Um nível de pessoas que conquistam, um nível de pessoas que avançam. Mas isso começa pedindo. Não deu pedindo, vai buscar, vai procurar, e depois vai bater até abrir. Mas fala aqui que todo que pede é atendido, todo que busca encontra, e todo aquele que bate, a porta abre. Isso fala que toda vez que você busca o Senhor, Ele está pronto para abrir, para falar com você, para te ajudar. Sabe, irmãos, infelizmente no meio da crentolândia, salve, salve, retumbante, existe o princípio do crente 6 horas. Não é da hora número 6, não. É crente 6 horas por mim, 6 lê por mim, 6 faz por mim. E se não der certo, o problema é que é vocês que não oraram o suficiente, vocês que não fizeram o suficiente, porque eu sou demais. É vocês que tem que orar, não sou eu. Não, querido. Crente 6 horas não alcança nada. Ah, eu vou receber oração de tal pessoa, e vai lá. Ai, outra pessoa, não apareceu lá o profeta. Não, ora aqui. Não, ora, apareceu o cara lá agora. Ó, mas ele mesmo não vai dobrar o joelho. Não vai pedir. Não vai buscar. Não vai bater. Não vai encontrar. Não vai alcançar. Não vai conquistar. Morreu e não sabe espiritualmente. Mas o tempo agora é de restituição. É de eu chegar e falar assim: não, peraí, esse gigante vai cair. Sabe, irmãos, essa semana para mim não foi fácil. Não foi fácil. Essa semana minha esposa chega em casa: ai, amor, eu dei uma encostadinha no carro. Você sabe que é uma coisa que para algumas famílias é quase morte, né? Mas teve uma coisa que eu sempre ensinei para minha esposa. Eu falei assim: na dúvida acelera. E ela acelera até hoje, até demais. Mas eu nunca briguei com ela porque ela deu. Eu falei: ah, é, aconteceu, que bom, tá bom. Aí a obra que era para ser concluída lá em casa não aconteceu. O pedreiro faltou de propósito para chafurdar o empreiteiro. E eu só assistindo. E o diabo querendo que eu saísse da linha. Do salto. Do salto não, que eu não uso salto. Os irmãos entenderam, né? Entendeu? piadinha assim, sempre querendo me tirar do descanso, da confiança, querendo que eu saia do prumo. Aí, nós tínhamos comprado de uma empresa os aparelhos de ar-condicionado, e a empresa me enrolando, e eu já tinha dado um sinal. E qual era o meu medo? A empresa estava... Aí depois me deram a desculpa que 5 funcionários tinham saído da empresa. E eu tinha deixado o dinheiro lá. E o meu coração estava apertado. Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu comecei a pedir para Deus, Senhor, que eles devolvam o dinheiro. Eles devolveram o dinheiro. Eles devolveram o dinheiro. E a gente já tinha condições de comprar. Aí fui lá na OLX, procurei no mesmo dia, falei, tá fechado no sábado, tá aí, ó, os aparelhos aí, ó, lá no fundo. Para a tristeza das irmãs e a alegria dos irmãos, aqui vai ficar mais gelado, aleluia. Você sabe que o maior inimigo de ar-condicionado são as irmãs, né? Você sabe disso, hein? E aí eu consegui. Aí beleza. Aí o que aconteceu? Ontem fui sair com a minha esposa passear. A gente está fazendo uma obra e está saindo muito cimento às vezes da nossa casa. E eu tinha até visto, eu pensei que o pedreiro tinha limpado lá, porque eu falei para ele limpar lá e ele acabou não limpando. O que aconteceu na hora que eu cheguei em casa? A minha parede branca estava... Imagina alguém pegou cimento assim e jogava assim. E eu sei quem foi. Na hora você pensa o quê? Miserável. Miserável. Na hora você não pensa coisas boas. Mas aí eu lembrei que era crente e lembrei ainda que era pastor, né? Falei assim, dois problemas, você sabe isso, né? Ser crente e ser pastor. É que nem filho de pastor. Ele tem dois problemas, por ser crente e ser filho de pastor. Todo mundo fala, você não pode... Os amiguinhos do meu filho falam assim, você não pode fazer isso porque você é filho de pastor. Eu nunca falei isso pra ele, nunca pus esse peso na vida dele. Ele é um menino normal como qualquer outro, que vai errar como qualquer outro, assim como eu também erro. Amém, irmãos? Aleluia. E aí eu vi aquilo assim, aí o que eu fiz? Fui limpar, limpei tudo. Aí eu fui pegar enxada e limpando lá, 9 horas da noite, passando enxada. Depois eu peguei a máquina, limpando tudo, tal, pronto, limpei, coloquei tudo no saco, levei. Aí eu falei, aí a minha esposa falou assim, amor, lá na esquina também tem. Aí hoje eu fui lá e pegando a enxada, tirando tudo, porque ele começou a grudar, limpando tudo. E a vizinha vendo, que fez aqui o quadro de Pollock. Aí eu limpando lá, peguei a máquina, limpando. Aí e a minha máquina não chegava por causa da mangueira. Aí eu fui até a esquina, toquei na campainha na casa da frente, da outra casa que estava com sujeira que eu já tinha limpado. Aí chegou um senhor, eu falei assim, senhor, eu poderia usar o ponto de água do senhor para eu poder limpar? Ele falou, não, você vai usar minha mangueira, pode usar aí, vem cá. Aí o senhor tal, começamos a bater papo, lá, nunca tinha falado com ele. Você vê as respostas das pessoas. Pessoa que tem ódio, falou, não, eu já tinha visto que estava aí, mas fique em paz. Ou seja, ele tinha visto que tinha coisa concreta do outro, e ele falou, não vou arrumar encrenca por causa disso. Sempre você vai encontrar pessoas de paz. Amém, irmãos? Beleza. E aí, assim, mas tudo isso por quê? Quando você é atacado, querido, sabe por quê? Porque você está no caminho certo. O diabo não joga pedra em árvore que não frutifica. Se você está tomando pedrada, é porque você tem doce para dar. Você tem fruto para dar. Frutos são vidas. Fruto do Espírito, o seu caráter sendo transformado. O diabo queria me tirar do eixo para eu ficar bravo com o pedreiro. Discutir porque quem tinha que ter feito aquilo era o pedreiro. E eu estava lá hoje no meu domingão do Marcelão. Lá na enxada. Depois passando, limpando, não tem problema. Eu falei assim, hoje vai ser um dia de glória. Hoje eu vou pregar do melhor jeito possível, porque eu vou dar a minha melhor resposta pro Senhor. Porque Ele merece. Porque Ele morreu na cruz por mim, não foi para eu ficar reclamando, foi para eu ficar louvando Ele, adorando
Santo Ele, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então eu quero te falar que da mesma forma que você, eu também passo por problemas, por situações difíceis, mas elas não vão me vencer, não vão te vencer. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Jejum vai acontecer isso. Quando acontecer, você para e fala assim, eu vou responder como a minha carne quer que eu responda, ou eu vou responder como Jesus responderia. Eu só não vou levar um bolo para a mulher que eu não conheço, porque agora está na moda de bolo envenenado, não sei se vocês não sabem. E a pessoa pode pensar que eu estou dando algo envenenado, só por causa disso. Só por causa disso. Mas eu não vou. Com todo respeito a quem faz bolo aqui, amém, irmãos? Lenita e companhia. Mas é isso. Mas o que eu quero falar para vocês? Jejum é guerra. É para você pegar isso e falar assim, não é mais um jejum, é o jejum que vai mudar a minha vida. É o jejum que vai transformar a minha vida. E tudo vai depender daquilo que é onde você quer ir. Você quer tirar as coisas que você fica assistindo, perdendo tempo que não precisava, e pegar ali e falar assim, não, eu vou pegar a palavra de Deus, eu vou começar a confessar, porque eu não confesso a palavra, eu vou começar a confessar a palavra de Deus, eu vou começar a declarar, eu vou pedir sabedoria para o Senhor. O inferno não vai me vencer. Porque, sabe, irmãos, você imagina Deus, que deu tudo para você, já liberou tudo para você, vendo você vivendo uma vida aquém do que Ele tinha para você. Menor, uma vida inferior àquilo. Eu, por exemplo, sonho coisas bem grandes, muito grandes para o meu filho. Aí você imagina o meu filho escolhendo um caminho errado, um caminho que vai levá-lo para o buraco. Você imagina um pai olhando isso, a tristeza do coração do pai. Você imagina Deus, que Ele deu o Espírito Santo dentro de você para te ensinar a você ser igual a Jesus. Você não está cooperando em nada para ser igual a Cristo. Você não está desejando ser igual a Cristo. O Espírito Santo está aqui, te apontando o caminho para você ser igual a Cristo, para você ser transformado. As pedras estão vindo para você chegar e falar assim, quem mais tem pedra aí? Atira. Para você começar a devolver em amor. Que você é conhecido como aquela pessoa que está o tempo todo brigando, mas agora Deus quer que você seja conhecido como aquele homem e mulher da paz. E você vai declarar a paz. Você vai abençoar. Então o que vai acontecer com a minha vizinha a partir de hoje? Hã? Orar para abençoar. Simples assim. Se ela vai mudar ou não, não sei. O meu papel é, dentro de mim não vai ter rancor nenhum. Dentro de mim não vai ter amargura nenhuma, porque é o que Satanás quer que tenha. Os irmãos estão me entendendo? O que eu quero que você entenda é o plano do capeta na sua vida e o plano de Deus na sua vida. E você faz a escolha. Que caminho você quer ir? É o caminho da carne, de devolver, de bater de pronto, de discutir, ou o caminho de Jesus? Eu vou orar simplesmente. Sabe por quê? Quando fazem algo contra mim, fazendo contra mim, estou fazendo contra o Senhor. Porque eu não sei se você sabe, você quer ganhar alguém, trate bem o filho da pessoa. Verdade ou não, irmãs? Principalmente as irmãs que têm filhos homens. Sim ou não? Os bibelô. Trata bem os fifi. Trata o fifi bem. Quando você sair, leva ele para comer bem, cuida bem dele, você vai ver o pai e a mãe vão olhar para você com outros olhos. Porque você está tratando bem o filho. Presta bem atenção, quando Jesus estava sendo crucificado e Estevão estava sendo morto levando pedras, o que eles falaram? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não faz ideia, porque eles sabiam quem eles eram, eles sabiam que eles eram filhos de Deus. Sabiam que quando fazia alguma coisa contra eles, falavam, ixi, eu vou orar, vou pedir misericórdia por esse cara, porque meu papai do céu está bravo com esse cara. Vocês entenderam o ponto? Porque você não está sozinho. Deus está com você. Deus se preocupa com você. É tudo uma questão de você saber quem você é. Eu sou filho e filho amado. Peraí, um pai gosta de um filho amado apanhar na rua? Algum pai gosta do filho apanhar na rua? Quando você sabe que o seu filho apanhou na rua, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Dá um pau na cabeça do cara. Verdade ou não, irmãos? Deus não gosta que mexam com você. Mas Deus permite isso para isso trazer algo. Lembra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Peraí, Deus vai fazer desse limão uma limonada. Então, peraí, eu vou agora ser um intercessor da minha vizinha. Porque o meu espírito vai ser, o meu fruto do espírito vai ser trabalhado cada vez mais. Eu vou tratar melhor o pedreiro ainda do que eu já trato. Pastor, você queria bater no pedreiro? Queria. Não, bater não. É um senhor. Mas fiquei muito bravo. Faltou. E deu problema para mim. Mas eu estou perdoando. Vocês entenderam, irmãos? O diabo quer que você ande na carne. Responda na carne. Deus está querendo que você responda como Jesus. Porque você agora tem o Espírito Santo habitando dentro de você. E, você, e a Bíblia diz que você e eu somos cooperadores do Espírito. Cooperadores. Então, por isso que eu preciso de Deus, porque eu em mim não tem bem nenhum. Não tem coisa nenhuma boazinha. Eu estou sempre rindo. Mas não duvide. É um pitbull rindo. Está sempre rindo. Mas não duvide. Porque a carne não transforma, a carne não modifica, a carne não converte. Por isso que nós precisamos ser cheios do... E quando nós somos cheios do Espírito, vida de Deus é liberada. Você é usado por Deus. Então, nesse jejum, irmãos, busque o Senhor. Vou chamar a equipe de louvor. Busque o Senhor. Busque a presença de Deus. Fala, Senhor.
Eu quero experimentar do Senhor. Eu quero que isso aqui arranque. Eu não tenha mais isso na minha vida. Senhor, arranca isso de mim. Esses pensamentos malignos aqui eu não quero mais na minha vida. O que você tem que fazer? Se encher de Deus. Olhar para o Senhor. Não é na sua força, é se encher. Por isso que tudo tem a ver com Cristo. Não é ficar olhando para os seus problemas. É olhar para Cristo. Ver como Cristo anda, como Cristo faz. Os irmãos estão me entendendo? Sabe, esse jejum vai começar, vão passar 21 dias. 21 dias você lendo, você orando. E depois dos 21 dias, nós vamos para a conferência. Para quê? Para o fluir de Deus, o poder de Deus se manifestar. Aquilo que você buscou, aquilo que você se encheu, peça um dom para Deus, algo que você quer. Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Lá com as suas vizinhas, lá com os seus vizinhos. Você ser usado, não com a língua, mas com a palavra de Deus. A hora que você abrir a boca, a vida de Deus se manifestar, a unção de Deus se manifestar. Porque Deus quer te usar. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus quer te usar. Mas, irmãos, eu louvo a Deus pela visão da igreja. Eu te usaria na nossa igreja, mas é uma igreja que ela cultua a gente. Tem jejum de 40 horas.
Thank you.
deveria amar as pessoas, mas não amo. Eu deveria ter amado por elas, mas não tenho. Eu só vou preocupar comigo, mas eu não quero mais isso. Porque Jesus não ficava preocupado. Eu quero ser liberto. Você imagina? Isso poderia estar acontecendo na vida de um cristão. Deveria haver prosperidade, sim, é uma consequência.
Oh, sozinho, nessa guerra estás comigo. Braço forte do Senhor.
Aquele que acalma
o mar, que tira a força do fogo, que faz o meu jejuar. O busco derrubar muralhas, mas quero faz muito fim. É o mesmo que nadar do alto, não tem mais ser contigo. Deus abri um caminho aberto pelas águas. Vai romper as fontes em meio ao deserto. Madeira, nuvens que pedem chuvas e bênçãos. Deus abri a Deus abriu um caminho aberto pelas águas. Faz romper o deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Deus abriu os sinais que a filha encarou. Faz o meu jeito, Mas quando faz o fim,